Casa Latino-Americana. Notícias pela integração.
Não temos nenhum tipo de para que vocês façam reuniões aqui também. Todas as instituições que quiserem, esta casa está aberta para todos aqueles que comungam com as nossas atividades, principalmente, que são atividades ligadas aos direitos humanos. Né? Meu nome é Gladys, a maioria já me conhece, sou uruguaia, faz mais de 30 anos que moro aqui, fui exilada política, morei na Bélgica, fui exilada política do Uruguai, exilada política do Chile, fomos para o Panamá, no Panamá tivemos que exilar-nos e fomos parar na Europa, na Bélgica. Ficamos muitos anos e voltamos para aqui junto com Chimas, tá? E nossos filhos. Não existiam antes, mas na volta já existiam dois filhos, que vocês, a maioria, conhece já. Não? Essa é a história do exílio também. Não? A partir desse momento que chegamos aqui, começamos a trabalhar com a Casa Latino-Americana, imediatamente. Principalmente achamos muito interessante trabalhar a questão da América Latina, aqui no Paraná, porque nos demos conta que nas escolas não existia América Latina. A sociedade mesmo, ela não tinha ideia do que estava acontecendo na América Latina nesse momento, e a gente decidiu que nós teríamos que fazer esse trabalho. Em princípio foi isso. Aí fizemos durante 14 anos, em convênio com a Universidade Federal do Paraná, um curso de História da América Latina. Né? Era curso de Relações Internacionais, de História Contemporânea da América Latina, vários cursos. Mas à medida que começamos a trabalhar, vimos que a questão dos direitos humanos era fundamental. Hoje, para resumir, senão vamos ficar com 32 anos, teria que ficar uma vida inteira para contar tudo o que aconteceu. Mas hoje nós temos vários núcleos de jovens, alguns não tão jovens como nós, um pouco jovem há mais tempo, e núcleo de advogados, em caso da Ju, núcleos aqui já tem a Ju, por exemplo, que eu estou vendo. Tem vários aqui, entre vocês, depois eles vão se apresentar, não? Tem grupo de comunicação, aqui o representante é um deles, tem um grupo de relações internacionais, tem um grupo de psicólogos. E por que esse número é tão importante? Por que esse trabalho do núcleo é importante? Porque, por exemplo, nós estamos hoje com um atendimento muito grande de imigrantes. Hoje até baixou um pouquinho, mas há 3 anos atrás nós recebíamos 40 imigrantes por dia. Então, os advogados o atendem. Qual é o problema dos imigrantes? O problema é racismo, crimes e, principalmente, a regularização e o pedido de refúgio. Né? A maioria são africanos e haitianos. Né? O núcleo da RI faz a pesquisa, né? A pesquisa para saber se nos países de origem tem algum problema social, político, religioso, porque para conceder o refúgio, a pessoa tem que estar fugindo, não? De algum problema, ou seja político ou religioso, e nós, então os advogados têm que estar por dentro dessas questões políticas, não? Então, todo o trabalho é feito de uma maneira, todo mundo colabora entre si. Por exemplo, a Susi, que está aí, ela participa do núcleo de comunicação, ela registra tudo. Ela vai registrar a cara de vocês todos hoje. Então, esse é o trabalho da CASLA. Mas a gente não esqueceu o trabalho de formação, entende? Que é muito importante. Por exemplo, o núcleo de meio ambiente, todos os núcleos, eles mesmos fazem cursos rápidos, sempre são cursos rápidos, não fazemos mais curso de especialização, que é complicar-se a vida, não? Então, são cursos rápidos, então vocês podem entrar sempre em contato com o site da CASLA, principalmente hoje é o Facebook, não? Que funciona bem, não? E o WhatsApp. Então, vocês podem entrar em contato, saberem os cursos e também promoverem. Virem aqui e dizer, olha, vocês gostariam que a gente promovesse um curso. normalmente os cursos, alguns nós cobramos uma taxa, mas normalmente é gratuito, tá? Então, eu dou a boas-vindas a todos vocês. Temos entre nós vários companheiros que vieram do Nordeste, entende? Que vieram de outras regiões do Brasil e pessoas que vieram de outros países, como o Ter e o Armando, que são do Chile. E veio do Uruguai, não sei onde está a Cecília sentada, do Uruguai a Cecília, que faz parte da Central Única de Trabalhadores. E, bom, tem várias pessoas que vieram de outros países e que estão aqui presentes e que vão se apresentar e vamos debater junto com eles. Seja bem-vindo à casa de vocês. Eu passo a palavra para o Dr. Dias.
Bom dia. Para aqueles que não cumprimentei diretamente, já está cumprimentado, então. Eu, antes de nós iniciarmos, então, a mesa, inicialmente, com o sábio Mapuche, Armando Marileu Lefio, nós vamos descontrair um pouquinho a música, a linguagem mais universal, né? Então ela nos aproxima mais do que a fala, tá bom? Então, quero apresentar o Amilcar Maria Wanda, que eu descobri recentemente que é uma artista também, né? E o Amilcar é de um conjunto muito legal que chama Viola do Cicel, que é um grupo de Jaú, e ele canta a natureza, além de fazer conosco o doutorado em meio ambiente e desenvolvimento. Okay? Sejam bem-vindos.
Quem traz no peito o cheiro e a cor da sua terra, a marca de sangue dos seus mortos e a certeza de luta dos seus vivos.
Senti o cheiro do mato da limburana, descansar, morrer de sombra, da sombra da barriguda. E nada vale tanto esforço do meu canto, pra nosso espanto tanta maja já vão matar. Não mata Atlântica e a próxima Amazônica, arvoredo secular, impossível replantar. E triste sina teve cedro nosso filho, desde menino que nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete, mesa, cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira, parece até mentira que o jacarandá, antes de virar botona, porta malha, mora no dicionário, vida eterna, milenar. Quem hoje é vivo, corre perigo, e os inimigos do verde, da sombra ao ar, que se respira, e a clorofila das matas virgens destruídas vão lembrar. E quando chegar a hora, é certo que não demore, não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar é Gaviúna, Cerejeira, Maraúna, Imbuia, Pau d'Arco, Sova, Juazeiro, Jatobá, Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Loribê, Paracaúba, Peroba, Massaranduba, Cavalho, Mogno, Canela, Induzeiro, Catuaba, Janaúba, Arueira, Araribá, Palmeiro, Angico, Amadoso, Gameleira, Andiroba, Copaíba, Pau Brasil, Jequitibá. Quem hoje é vivo, corre perigo, e os inimigos do verde, da sombra ao ar, que se respira. cheira e a clorofila.
Nordestino aqui também, como eu, vamos falar dessa relação, falar desse grande poeta cantor de rua, que na cidade nasceu, cante a cidade que é sua, que eu canto o sertão que é minha. Isso aí você teve estudo, aqui Deus me ensinou tudo, sem de livro precisar, por favor não mexa aqui, que eu também não mexo aí, cante lá, que eu canto cá. Você teve educação, aprendeu muita ciência, mas das coisas do sertão não tem muita experiência. Nunca fez uma paiossa, nunca trabalhou na roça, não pode conhecer bem. Porque na penosa vida, só quem provou da comida sabe o gosto que ela tem. Para cantar o sertão direito, precisa nele morar, ter almoço de feijão e janta de mucunzá. Viver pobre sem dinheiro, trabalhando o dia inteiro socado dentro do mato. De apargata com rulé, pisando em riba do estrepo, brotando a unha de gato. Você é muito ditoso, sabe ler, sabe escrever. Pois vá cantando seu gosto que eu canto meu padecer. Porque assim na cidade você canta, você lamenta, você chora, mas você no sertão você vive. Para cantar o sertão, só canta o sertão direito, com tudo quanto ele tem. Quem sempre correu estreito, sem proteção de ninguém. Coberto de precisão, suportando precisão, com paciência de Jó. Pois você já está ciente, fique na sua cidade, que eu fique no meu sertão. Repare que a minha vida é bem diferente da sua, sua rima polida nasceu no salão da rua. Já eu sou diferente, meu canto é que nem semente que nasce em riba do chão. Não tem estudo nem arte, as minhas rimas fazem parte das obras da criação. Mas porém eu não invejo os grandes tesouros seus, os livros do seu colégio, a que Deus me deu. Pois para canto que eu olho, vejo um verso se bulir. Sua rima é divertida, a minha é um grande penar. Só numa parte da vida nós dois temos bem igual. É no direito sagrado, por Jesus abençoado, para consolar o nosso pranto. Aqui eu termino esse verso, todo cheio de... Já lhe mostrei um espelho que você deve tomar. Fique na sua cidade, porque eu fico no meu sertão. Batatinha.
Obrigado. É um exemplo de como a gente tem que emocionalizar a razão, sentimentalizar o pensamento, né? Culturalizar, desculpe, todos esses neologismos que não existem, sem invenção minha, inspirado na Maria aí, talvez. E eu acho que com isso é uma forma de a gente viver diferente o pensamento, né? Eu gostaria então de dar início aos trabalhos, eu acho, para a gente não poder não avançar muito na mesa seguinte. E eu convidaria então o pensador Mapuche, Armando Marileu Lefio, para que venha junto com a gente aqui. Eu gostaria de convidar também o Romancio Cretan, se ele está aí, que venha compartilhar aqui, né, com o irmão Mapuche também, esse momento importante. E você é o nosso convidado também para fazer comentários sobre a fala dele. Então eu vou brevemente, o Mancio Cretan, a gente conhece, né, já de longa data pela sua luta, né, a herança simbólica importante, né, a partir da experiência e da tragivivência do Ângelo Cretan, mas que deixou, né, deixou um símbolo de luta e um exemplo para todos nós. E nesse momento, acho, da reemergência da questão dos povos originários da América Latina, é um momento muito importante para a gente poder estar aqui repensando os rumos do famigerado, mal famigerado desenvolvimento, né? Do jeito que está, esse desenvolvimento vai nos matar todo mundo. Então, acho que o exemplo vem do passado, que é o futuro, que é a lógica, né, do pensamento originário. O futuro está no passado, não na destruição do presente. Acho que esse é o exemplo maior que eles podem nos trazer como paradigma, né, do decrescimento. Acho que nós temos que decrescer e não crescer. E então eu vou apresentar o Armando, né? O Armando, se me permite chamá-lo assim. Eu tive notícias do Armando inicialmente indiretamente, a partir de uma fala de um filósofo chileno chamado Ricardo Salas Astraín, que em Santiago apresentou numa grande conferência lá a experiência que eles desenvolviam juntamente com o Armando, que não estava presente nesse dia, sobre o diálogo do pensamento ocidental com o pensamento originário na Universidade Católica de Temuco. E eu fiquei muito, inicialmente intrigado e depois muito, eu diria, inquieto para saber mais dessa experiência. E de tal maneira que a minha tentativa foi trazer os dois, já que eles tinham ofertado um curso regular, formal, para alunos com atividades acadêmicas, pedagógicas, e do qual dessa experiência surgiu, né, um texto muito interessante que nós até divulgamos no nosso curso, na nossa linha de epistemologia ambiental, como um texto obrigatório de leitura, que se chama Filosofia Ocidental e Filosofia Mapuche, iniciando um diálogo. Eu tinha aqui uma longa apresentação, mas eu acho que melhor do que ninguém, o próprio Armando vai falar de si, né, porque ele abre aquele livro falando da sua vida, da sua história, né. Eu até copiei uns trechos aqui, mas eu acho que ele mesmo vai nos dizer quem ele é, por que ele está aqui e da importância dele estar aqui, né. Eu gostaria que o próprio Romancio também se apresentasse, né, antes de nós iniciarmos. Faz favor, então.
Então tá, é meu primeiro nome, como ele falou, mas eu sou conhecido mais como Cretano Caingani, e é assim que eu gosto de se chamar. Eu faço parte aí da militância indígena transnacional. Hoje eu estou na Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, na questão fracking no Brasil, né? E hoje a gente representa essa organização em várias regiões do Brasil, a pedido da coordenação executiva. E também presta uma consultoria política para a articulação dos povos indígenas aqui da região sul, que é a Arpinsul, né? E a nível nacional aí a gente faz alguns trabalhos mais na área da militância. E o foco principal nosso é a questão desse conhecimento que a gente tem desse tempo de movimento indígena. A gente está passando para a juventude, né? Para a juventude indígena, não só para a juventude indígena, mas também para todas as juventudes que tem de outros segmentos sociais, né? E, então, isso que é de grande importância para nós, esse conhecimento que a gente adquiriu durante o tempo. É como o professor falou, eu perdi meu pai muito jovem ainda, muito criança, né? Na época eu tinha 8 anos de idade, eu não tive convivência com meu pai sobre a questão da militância ou do próprio movimento indígena. Eu só fui conhecer a história do meu pai quando eu já estava com 30 anos de idade, que fiquei conhecendo a história dele. E para mim ele era só meu pai, mas a partir dos 30 anos de idade que eu fui sabendo quem era Ângelo Cretan. E a luta nossa, a militância nossa do movimento indígena, ele vem através da parte sanguínea nossa, né? Porque mesmo eu não tendo convivido com meu pai, eu sabia que dentro das minhas veias corria aquele espírito da luta da qual ele fez, né? Durante os anos 70 até 80, durante essa militância dele. Então, para a gente é de grande importância aí, e desde já quero agradecer aí pelo convite, dizer que a gente também fica à disposição. Hoje eu estou morando numa terra indígena aqui próximo, né? Fica a 45 quilômetros de Curitiba, fica antes da descida da Serra do Mar. Uma área que a gente ocupou há 3 anos atrás e agora a gente já está num processo muito importante, que foi a questão da nossa escola que a gente conseguiu criar uma escola dentro da terra indígena, apesar que o governo do estado do Paraná estava fechando a escola, a gente conseguiu politicamente aí se articular e conseguimos criar a escola. E está avançado. A gente, a aldeia não é simplesmente uma terra só para nós indígenas estar morando, a gente tem um projeto chamado Formação em Cultura Indígena, que futuramente a gente vai estar fornecendo esse curso lá dentro da aldeia. Um curso onde que eu acho que o maior aprendizado que a gente pode estar passando para quem quer saber o que é a cultura indígena, a verdadeira cultura indígena, é a convivência. Porque os livros não ensinam, as universidades não ensinam e ninguém consegue passar o que é o principal, que é a convivência com nós, com a população que está lá. Fiz questão dos meus filhos se criar numa área de retomada, porque é o que eles vão fazer futuramente, é o que eles vão aprender, porque o maior conhecimento jurídico, o maior conhecimento por direito é vivendo. E os meus filhos hoje, eles vivem dentro dessa terra, uma área de retomada, eles estão aprendendo como que a gente vai, como que nós vamos legalizar o processo daquela terra e a partir daí eles também continuam a luta. Então, nós que somos filhos, né, estou muito orgulhoso de ver um jovem aqui que era da terra indígena Mangueirinha, que hoje está fazendo direito. Tem outro parente lá que está lá atrás também, que é da universidade também, que está fazendo geografia. Então a gente fica muito feliz quando a gente vê essa juventude também preocupada dentro das universidades, né? Então isso quer dizer que a militância é isso, que é o futuro do movimento indígena, é saber que essa juventude entra ali dentro para se formar. Então, muito obrigado.
Não sei se um já... dia vamos ter a universidade. Um dia vamos ter a universidade. Um dia teremos a Universidade sim, sim. Indígena.
Sim, sim.
O Armando, então ele...
Mas existem várias universidades
aqui.
Depois dele ter passado pela experiência da Universidade Católica de Temuco, ele mesmo, juntamente com a comunidade Mapuche, criaram a Universidade ao Aire Livre. Né? Então é uma universidade itinerante, junto à comunidade, não tem paredes, uma universidade livre mesmo, no sentido literal. Né? Por favor.
Obrigado.